Então, chamo a julgamento o processo número 3 da pauta, o recurso criminal eleitoral PJE 000016, dígito 63/2019, de relatoria do Dr. Juiz Igor Habib Ramos Fernandes, em que é recorrente expedito Gonçalves Ferreira Júnior, Paulo Sérgio Gonçalves e recorrido o Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, o nobre relator.
Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, Dr. Bruno Chaves, procurador regional eleitoral e mais pessoas que nos assistem pelos canais deste tribunal. Senhor presidente, eu indago Vossa Excelência, eu posso dispensar o relatório?
Perfeitamente, pode ir direto no voto. Esqueci de mencionar aqui, mas.
Voto. O recurso é próprio e tempestivo e dele conheço. De início, verifico que, em relação ao crime ora analisado, houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que ocorre antes de transitar em julgado a sentença condenatória. Narra a inicial acusatória que os recorrentes inseriram declarações falsas na prestação de contas número 2396, dígito 80 de 2010, do recorrente expedito que concorreu ao cargo de governador nas eleições de 2010. O tipo penal imputado aos recorrentes, artigo 350 do Código Eleitoral, prevê o crime de falsidade ideológica eleitoral. Conforme se infere do preceito secundário da norma, a pena em abstrato do crime por se tratar de inserir declaração falsa em documento particular é de no máximo 3 anos. O artigo 109, inciso 5 do Código Penal, prevê que a prescrição da pena em abstrato regular-se-á pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime e considerando que o máximo da pena para o delito em questão é superior a 2 anos e não excede a 4 anos, a prescrição ocorre em 8 anos. Pois bem, a inicial descreve que no dia 12 de novembro de 2010, data da apresentação das contas, o crime de falso se consumou e, nesse caso, a denúncia deveria ter sido recebida até 11 de novembro de 2018, que é o interregno de 8 anos, para obstar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Contudo, a denúncia restou recebida em 10 de abril de 2019, ou seja, após o lapso temporal de 8 anos e 4 meses e 28 dias. Portanto, o crime está prescrito, pois sobreveio a perda do direito do Estado de punir os acusados em caso de procedência da ação penal. Há que se ressaltar que o crime de falsidade ideológica eleitoral é crime formal e se consuma com a conduta, independentemente do prejuízo, bastando a potencialidade do dano decorrente da falsidade do documento. Nesse sentido, eu cito lição de Rodrigo Lopes Zilho, cito jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, cito decisão do Tribunal Superior Eleitoral em caso análogo, julgado por esta corte, e concluo, ante o exposto, com fundamento no artigo 107, parágrafo 107, inciso 4 do Código Penal, combinado com o artigo 61 do Código de Processo Penal, voto pelo reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do crime de falsidade ideológica eleitoral praticado em tese por Expedito Gonçalves Ferreira Júnior e Paulo Sérgio Gonçalves Ferreira. É como voto, senhor presidente.
O eminente relator, então, reconhece em questão de ordem a prescrição da pretensão punitiva e passo, então, a colher os votos. Em seguida, o doutor Igor vota o doutor. Eu perdi a minha relação aqui, por favor, se puder me ajudar. É o
Dr. José Vitor, é o revisor.
Doutor Zé Vitor, me desculpa.
Senhor presidente, eminentes pares, eu analisei também cuidadosamente esse processo. Entendo que o crime aqui capitulado e identificado por Sua Excelência o Doutor Relator sobre o aspecto da prescrição da pretensão punitiva, notadamente, não afastando a questão que envolve a prescrição virtual, eis que ela é já rechaçada pelo STF. E entendendo que o caso em análise, ele se amolda exatamente ao caso até citado por Sua Excelência o Doutor Relator no recurso especial eleitoral número 150/77/2011, em que Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, em reforma de uma decisão do nosso tribunal, em que tinha como recorrente José Eurípides Clemente, naquela circunstância, entendeu-se que a declaração falsa realizada pela aquele recorrente, que se tratava de uma informação falsa à Justiça Eleitoral para fins de transferência de domicílio eleitoral, tinha como o aspecto do artigo 350, tinha como núcleo a falsa declaração em documento particular, ainda que trazido em documento público, que é o processo eleitoral. E por esse motivo, senhor presidente, naquela circunstância, Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes entendeu que o caso se tratava de uma ofensa a documento particular, que tinha como prazo prescricional o artigo 109, inciso 4 do Código Penal, que tem como prazo de 8 anos para fins de sua incidência. Também entendo, neste caso, que perfeitamente se amolda ao caso concreto, que as prestações de contas trazidas pelo responsável pela campanha em favor do candidato à época, eles são documentos particulares inseridos num processo público, que é o processo de prestação de contas. E fazendo uma dicotomia sobre o que se trata de documento público, ainda que inserido em processo público, ele ainda permanece o aspecto criminal no que envolve ao documento particular e não ao documento público. Não se tratando, por exemplo, de uma falsificação de documento público inserido no processo público, que seria, por exemplo, o voto desta corte, decisões, alvará judicial, um alvará de soltura, um mandado de citação, um mandado de penhora, um mandado até mesmo de prisão. Então, esses documentos seriam documentos públicos produzidos em processo público, que, se falseados, seria o aspecto do artigo, o caput do artigo 350 seria o prazo de 5 anos. Então, por entender que era um documento particular inserido num processo público, eu tenho por mim que o prazo prescricional é de 8 anos, e fazendo incidir, não havendo outra causa de interrupção do prazo prescricional, eis que o prazo, o crime é um crime formal, portanto ele se materializa, ele se opera na medida em que há a oferta desse documento no processo público, e no processo de prestação de contas, então dali nasce o prazo prescricional, que entendo que encerraria em novembro de 2008, novembro de 2018, sendo a denúncia recebida apenas em abril de 2019, entendo por estar prescrita a pretensão punitiva do Estado neste caso. E também, como eu disse, neste caso trazido por Sua Excelência o relator, no meu ponto de vista, ele se amolda exatamente no caso em questão, motivo pelo qual eu acompanho Sua Excelência o doutor relator pela extinção da punibilidade. É como voto.
Então, Vossa Excelência acompanha o relator pela extinção da punibilidade, pela prescrição da prescrição punitiva, da pretensão punitiva estatal. Bom, em seguida, vota doutor Edenir, né?
Em seguida, acho que é o doutor Ricardo.
Eu tenho uma divergência.
Doutor Enio, né, que a gente...
Eu tenho uma divergência, Vossa Excelência.
Ok, permito. Vamos ouvi-lo.
Ok, obrigado. Senhor presidente, e com todas as vênias aí ao eminente relator e ao revisor, eu compreendi diferente. Eu não quis dar um passo mais à frente para examinar a questão de mérito aqui, se o falso é em documento público ou é em documento particular. Eu me retive aqui no exame da denúncia, e a denúncia ela traz a informação de que houve falso em documento público consistente na em se exibir documento numa prestação de contas eleitoral, e também, obviamente, para fins eleitorais. Daí que a pena em abstrato, ou a pena combinada, é de até 5 anos, e por isso que a prescrição se daria em 12 anos e não ocorreu essa prescrição. Então, eu não tô conseguindo examinar o mérito aqui, não quis dar um passo à frente sobre essa questão do documento ser público ou particular, porque a denúncia rotulou de documento público e a pena que nós estamos examinando aqui é em abstrato e não em concreto. Então, por conta disso, eu estou afastando essa prescrição da pretensão punitiva e mantendo o processo para julgamento depois pelo mérito em razão da sentença proferida. Então, eu estou nessa questão de ordem trazida então pelo eminente relator, estou com todas as vênias divergindo para não acolher a prescrição.
Ok, doutor Enio. Então, vamos ouvir agora pela ordem ainda. Agora é o doutor Ricardo.
Senhor presidente, obrigado. Eu vou aderir à divergência aberta pelo então colega doutor Enio. Eu também acredito que se estamos analisando a denúncia e o recebimento dela, a gente tem que se pautar a princípio nos termos da própria denúncia. Eu acho que a gente pode avançar, eventualmente, até para desclassificar esse tipo e verificar com análise detida das provas, se realmente essas provas seriam documentos particulares ou documentos públicos. Mas, nos atendo aos termos da denúncia, eu acompanho o doutor Enio na divergência.
Bom, então temos dois votos reconhecendo a prescrição que foi levantado pelo eminente relator como questão de ordem. A parte não tinha requerido, né? É uma questão de ordem, né? Ok. E, bom, agora ouviremos então o doutor Edenir Sebastião.
Desembargador presidente, eminentes pares, colega Enio, doutor Zé Vitor, doutor Igor, doutor Ricardo, doutor Bruno, é bom revê-los. E estar sob a sua presidência também é uma honra, desembargador Miguel Moni. Para fazer valer a relevante divergência entre o voto do relator e do revisor e o voto do doutor Enio e do doutor Ricardo, eu vou pedir vista do processo, desembargador.
Então, ficamos assim, após o voto do relator em questão de ordem, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e declarando a extinção da punibilidade, no que foi acompanhado pelo doutor Zé Vitor, divergiu o doutor Enio Salvador, no que foi acompanhado pelo doutor Ricardo Ricardo da Silva Leitão, e o doutor Edenir pede vista dos autos. Então, julgamento aguardando o voto do doutor Edenir.